Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença encantadora e humorística aqui. Eu estou aqui com o Celso Júnior. Seja bem-vindo, Celso. Obrigado pela participação.
Pô, eu que agradeço o convite. Um prazer estar aqui, né? Gravado em Indaiatuba, uma cidade que eu adoro pra caramba também. E, poxa, tô à disposição sempre aí que vocês quiserem. Muito bem estruturado, cara. Isso é sensacional, sensacional. Eu gostei muito. Já elogiei lá de fora, já falei, nossa, que legal, cara.
Pô, legal. Obrigado aí pela moral.
Imagina.
E a gente sempre começa com uma pergunta que já é clássica aqui, que é: quem é o Celso na fila do pão? Se apresenta aí pra galera.
Bom, o Celso na fila do pão é pra comprar só o pão mesmo, que tá embaçado mesmo. Brincadeira, cara. O Celso na fila do pão é um ator comediante, sou formado em cênicas mesmo, né? Fiz muita coisa em teatro, de peças teatrais, até conhecer a comédia e ter o sobrenome ator comediante. Né? Mas sou formado em administração primeiro, não sabia o que eu queria da vida, falar a verdade é isso.
Caramba!
Né? Lá atrás não sabia e acabei caindo em administração. Né, que falam que você não sabe o que você quer, você vai fazer administração, né? Eu acho que não é bem assim, porque tem que estudar pra caramba. E aí me formei em administração, foi aí que eu descobri que eu posso ser o que eu quiser fazer na administração, desde que eu faça outra faculdade. Não, brincadeira. A administração me deu uma base maravilhosa para trabalhar na minha empresa hoje, que trabalha de eventos, trabalho de shows, coisas assim, né? Mas foi na administração fazendo um curso que um professor meu me deu um toque e falou: cara, o que você está fazendo aqui? Eu falei: caramba, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou me formando, né? Que eu trabalhava em empresa aérea antigamente. Trabalhei na Varig, cara, por 16 anos.
Caramba, na Varig.
Com logística.
Cagueta a idade, a Varig.
Pois é. Não, e vi aquilo o império e vi aquilo a decadência. Nossa, foi triste demais.
Triste, né?
E aí, né, na administração, o professor falou isso. Eu falei: por que, professor, que eu tô fazendo aqui? Cara, você tem uns talentos aí, bicho, que Deus te deu, que você tem que usar isso. Vai procurar TV, rádio. Eu falei: que é isso? Eu nunca tive ninguém na família artista. Então não tinha em quem me basear. Falar: ah, você é igual o tio João, o tio Pedro, o primo... Não, não tinha. Né? Eu não sabia o que era isso. Eu falei: tá, professor, eu vou fazer o seguinte. Tô no terceiro ano, eu vou me formar. Aí, quando eu me formar, eu vejo o que eu faço aí com essas dicas aí que o senhor deu. E foi o que eu fiz, cara. Antes da formatura mesmo, de receber o canudo mesmo, eu já estava fazendo um curso livre de teatro. Né? Isso em 96, aí eu estou entregando bem a idade. Aí, e comecei a fazer um curso daqueles livrão, assim, sabe? Que você não sabe mesmo o que você quer, você chega lá, tá todo mundo andando no espaço, se fuxipar, vibrar, todas essas. Cara, o que eu estou fazendo aqui? Mas vamos lá. E aí comecei a fazer esse livre, que tinham três módulos: alfa, beta, gama. Aí, do alfa, fui pro beta, que era dois mesezinhos só. No beta, chegou uma diretora para mim de teatro, professora também, falou assim: o que você tá fazendo aqui? Eu falei: cara, o que eu tô fazendo na administração?
Não me encaixa em lugar nenhum.
Falei: pronto, já sei, eu vou para casa, estouro umas pipocas, assisto um filme, tá tudo beleza. Falei: mas por quê, né? Ela: por quê? Porque a arte já tá em você, cara. É impressionante. Não, você não é para estar aqui. Você é para estar no profissional. Falei: caramba, será? Aí acabei indo pro profissional.
Não tem nem chuteira ainda.
Meu, foi... Não, e pior, ela adaptou uma peça chamada Romeu e Julieta na Roça, que era... seguia o padrão Shakespeare, porém com caipirês, e era uma comédia infanto-juvenil. Era sensacional a peça, cara. Tanto é que eu queria pra mim aquela peça pra dirigir um dia. Mas não rolou, ok. Hoje ela mora no céu também, essa diretora. E vou falar sério pra você, cara. Eu ganhei um papel. Ganhei não, né? Tive que conquistar o papel. Fiz o teste e tudo, que era o narrador da história. Eu acabei sendo o principal da peça, sem ser Romeu e nem Julieta.
Caramba, que legal.
E entrava todas as cenas de uma forma diferente cada vez, contando um pedaço da história. Cara, era muito lindo. Era lindo. E, cara, aí acabou minha turma no profissionalizando, aí fui, né, do profissionalizante, e fui para a PUC, onde eu realmente me aprofundei muito mais no... Aí não teve jeito, né? Aí foi com um curso mais pesado mesmo, que ou você queria aquilo ou você ia embora. Uhum. Né? E foi aí onde tirei DRT e tudo, mas já estava com peças em cartaz.
Que legal. Já estava trabalhando ali, já estava...
Foi aí que eu entrei na vida artística.
Já estava jogando. Quantos anos você tinha, mais ou menos?
Cara, eu comecei velhão, né? Foi em 97. 97, tinha 24 anos.
Você tinha 24 anos. É. Legal, cara.
Porra. 24 anos... Mas aí as coisas foram acontecendo no teatro, né? Na comédia veio depois dos 30 aí, cara.
E você nasceu em São Paulo mesmo?
Nasci em São Paulo.
Que lugar de São Paulo?
Cara, eu nasci na maternidade de São Paulo, perto da Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Ou seja, imagina o time que eu torço?
São Paulo.
Corinthians.
É sério?
Eu tô torcendo muito ultimamente, né?
Tô meio triste.
Embora, né, meu time tá sendo a alegria de todos os adversários. Os adversários. Mas, cara, foi aí eu conheci a comédia como? Depois, assim, como ator já, eu comecei a andar ali por Pinheiros, em São Paulo, coisa assim, e vi um cara se apresentando sozinho. Falei, cara, que
Mas,
é isso?
Cara, como ator, o que você fez como ator aí pra galera?
Como ator, eu fiz Poesias de Fernando Pessoa, interpretadas no palco, foi Viagem em Pessoa, que era uma peça maravilhosa. Nada a ver com comédia, nada a ver. Mas riam de mim. Então você via que o negócio já... Porque tem um dos poemas que é Todas as Cartas de Amor São Ridículas, né? Que eu interpretava no palco. E o pessoal ria quando eu fazia, então já tinha um indício. Mas interpretei O Burguês Fidalgo, que aí é comédia dell'arte.
Era do Fernando Pessoa mesmo, o texto.
O texto era adaptação de não só do Fernando Pessoa, como os heterônimos dele também. Então tinha todos ali, né, que foi dirigida e adaptada por Gabriel Veiga Catelani. Maravilhosa,
cara,
essa peça.
Fernando Pessoa, acho que muita gente, sei lá, não tem um... Eu também não tenho, tá? Fui no museu lá dele, conheço alguma coisa, li alguns poemas e tal. Mas ele tinha o Fernando Pessoa próprio e mais, sim, acho que 5 personalidades, ou 4.
São os heterônimos, exatamente. Que eu também não lembro o nome de todos agora.
E, cara, o cara fez, tipo, data de nascimento, mapa astral... personalidade, você lê o texto, é outra personalidade.
É outro. É uma criação de uma personagem, como a gente fala no teatro. Porque quando você cria realmente um personagem, você tem tudo isso dele.
Ou ele era muito gênio, ou ele era esquizofrênico, tinha alguma... Sei lá.
Cara, acho que tem... Nós artistas temos um pouquinho de tudo.
Deve ser, né, cara? Porque é impressionante. É impressionante. Cara. Você lê o texto, é outro cara escrevendo.
Totalmente. Né? Totalmente diferente um do outro.
Era muito gênio, né, cara?
Sim.
Ele se correspondia com a esposa dele, como se fosse o amigo dele. Tipo, entregava umas coisas, sabe? Entregava o ouro do cara ali, o que o cara tava fazendo de errado ou não. Sim. Ele chegou a terminar com a namorada, né? Com o heterônimo, não era isso?
Com os heterônimos, né?
Heterônimos. Cara, era fantástico.
Não, era sensacional, cara. E você realmente pegar ali, um é muito diferente do outro. O jeito de escrever, o jeito de falar, né, de transmitir a mensagem, era sensacional, cara. Eu amei fazer essa peça, e era uma peça linda. E eu fiz um padre também, porque ele tinha um poema chamado O Eu Profundo, que é praticamente uma prece. E tinha um padre na plateia, cara. E quando o padre falou, bravo, e aplaudiu, cara, falou, nossa, que sensacional foi aquilo. E essa foi uma delas, né? Que teve um tempo que eu tava 5 dias fazendo peça no teatro, não saía do teatro.
Caramba.
Eu fazia o Viagem em Pessoa, outro dia eu fazia o Romeu e Julieta na Roça, outro dia o Primo Basílio, essas três no palco. Primo Basílio, eu fiz o Ernestinho, que também é um personagem mais cômico da trama toda. E na técnica, porque eu quis aprender técnica também, tinha os Miseráveis, que eu fazia a parte de som, soltando o som, e naquela época não tinha clique, né? No notebook, era daquele mesmo jeito, bicho. Era um CD e quando enroscava, cara, era terrível. E também fiz o Despertar dos Anjos, que era uma peça espírita, que tinha até Norma Blum no elenco, que era maravilhosa. Eu me emocionava no som dessa peça aí. Então eram 5. Então, 3 eu tava no palco, né? 2 eu tava na técnica, mas eu aprendi um pouco de tudo. Por isso que hoje eu faço um pouco de tudo.
Caramba,
faço produção, faço direção, faço.
Respirava, comia, vivia teatro.
Praticamente.
Né?
Isso trabalhando em paralelo na Varig.
Caraca.
Levando. Daí tinha vez que virava a noite ensaiando, dia seguinte ia trabalhar direto.
O que você fazia na Varig?
Trabalhei com logística, na Varig Log.
Pô, ainda bem que você não pilotava o avião, né?
Não, cara.
O cara passava
bem
a noite em casa.
Ainda bem, senão o piloto automático tinha que ser bom. Mas era muito bom, cara. Foi um empregaço, assim. Aliás, eu tive um melhor chefe que eu poderia ter na Varig, né? Que quando eu fui para a área artística, acabei indo para a TV, cara, ele me deu uma força tremenda, assim, para gravar, falou, ele me chamou de Juninho na época, Juninho, a gente é um número aqui, a gente não sabe o que vai acontecer isso, não sabe o que vai acontecer aqui ou não, cara, visionário total, porque a gente estava bombando, cargueiros voando para lá e para cá, e a gente vendendo para caramba, e ele falou isso, e olha, aconteceu, hein, né, aconteceu, eu acabei indo só para a arte. Mas no teatro foi isso que eu fiz. Fiz, como eu falei, o Burguês Fidalgo, que era uma comédia de arte maravilhosa. Fiz duas construções dela. Tive que construir e desconstruir. Isso tudo na PUC. Fiz os Sete Gatilhos. Né? Ah, mas não é Sete Gatinhos, não. São Sete Gatilhos. Por quê? Porque eram sete trechos de peça de Nelson Rodrigues. Cara, pesado, sensacional fazer, você não tem noção, cara, como foi bom. Então tinha os Sete Gatinhos, tinha várias peças dele, tudo numa só. Por isso que era Sete Gatilhos.
Porra, que legal. E aí você foi fazendo teatro, e aí descobriu...
Exatamente.
Um cara aí, se apresentando sozinho.
Sozinho. Mas que é isso? Ah, o cara fazendo um show de comédia. Não tinha stand-up, nome stand-up ainda não estava aqui. Foi 2005, 2004. Falei, caramba, que legal, né? Mas como faz isso aí? Porque... E eu tinha, cara, uma historinha que eu contava na rua para os meus amigos, brincando, que era do Pato Donald indo no motel. E aí, o que aconteceu? Eu dei um cartão pro cara lá, né? Acho que o cara tava sem convidado, não tinha ninguém, furaram com ele, ele não queria fazer sozinho, ele me ligou, né? Não sabe quem eu sou, não tinha nada histórico nenhum. Aí acabei indo lá. E esse cara era nada mais, nada menos que Bruno Mota.
Caralho, velho.
Né? Que fazia lá já nessa época aí. E ele tinha acabado de ser o recordista mundial do humor. Não sei se você lembra dessa época. Né? Que ele contou não sei quantas mil piadas em um minuto. Foi uma coisa de louco. E aí começamos a trabalhar junto ali. Aí eu fiz o Donald saindo com a Margarida. Cara, o negócio explodiu. Novidade total. A hora que eu pisquei, tava no show do Tom. Através de um cara que também fazia nesse barzinho chamado Jorge Paulo, que tá ainda fazendo hoje. Ele faz até as pegadinhas do João Kleber hoje. Uhum. E acabei indo pro show do Tom. Né? Aí no show do Tom eu entrei no concurso de piada. Fui até a final. Aí na final não ganhei. Mas, cara, continuei gravando o programa. Foi, cara, aí foi onde tudo começou, na comédia.
Que legal,
2005 para 2006. Aí, vamos pro palco? Vamos pro palco. Uma casa chamada Beverly Hills.
E o Tom, trocava ideia com o Tom?
Trocava, cara.
Gente
trocava,
boa.
Ele passava com pô, gente boa. Aí eu adorava, né, cara? Pra mim era um ídolo. Daí ele fazia o show. Eu já fui em show do Tom mesmo em teatro. Ele fazia lá... Parece que a minha laringe se posicionava pra fazer a voz que ele tava fazendo lá. Era muito louco isso aí. E fora o desprendimento dele também fazendo o show do Tom, né? Vinha o teleprompter lá, ele... Né? Porque quem é travado não vai fazer o que ele fazia. Então ele brincava com aquilo de um jeito e falava, meu, o cara é bom, velho.
É um gênio, né, Tan?
Cara, é bom. E aí foi aí que tudo começou na comédia. Aí fui para outros programas de televisão e
foi fazendo
acabou o show do
bastante
Tom.
TV. É. Bastante. Ele mora nos Estados Unidos, não
é?
O Tom
ele foi para Las Vegas, se formou em cinema, depois voltou. Eu não sei onde ele tá morando hoje. Cada vez que eu olho lá o story dele, se ele tá num lugar, eu falo, cara, onde ele mora? Não tenho ideia. Mas eu acho que ele mora fora.
Bacana. E aí você começou a fazer stand-up? Como é que foi nesse momento? Depois
então,
da TV ou
não,
em paralelo?
Em paralelo. Né? Em paralelo tinha uma casa chamada Beverly Hills, que hoje é o Beverly Comedy lá, mas tá com outros donos. Né? Antigamente era o Robson Nunes, né? Sensacional, o Luiz França também.
O Robson Nunes é o que imitava o Mano Brown.
Mano Brown, é, cara. Que ele tinha feito uma malhação.
Né?
Sensacional. O cara, meu. Aí, beleza. Aí eu fui fazer lá. Não, mas fui fazer assim, eu fui, que tinha um negócio que hoje se chama open mic, que você dá espaço pro cara fazer, antigamente foi o que aconteceu comigo, o open mic, eu cheguei lá, sentei, e chegou assim, e aí mano, aí, tu é comediante? Eu falei, cara, comecei, quer fazer aí? Falei, porra, faço, né, pô, era uma tradicionalíssima Beverly Hills. Né? E fiz, cara, e ele adorou, cara, aí ele chegou no final do show, ele me deu uma nota de R$50. Falei, que isso, Robson? Pô, mas trabalho, velho, cachê. Falei, caramba, R$50. E, cara, e a vida de teatro é aquela pauleira, né? E você divide todo coisa. Pra ganhar R$50 num mês, no teatro.
Num mês.
Né? Era duro. Você não ganhava. Eu lembro de ganhar 27, 29, porque você dividia tudo, não tinha tanto público. Bicho, quando eu ganhei R$50, eu falei, ô, louco, eu fiz nem 20 minutos, nem 10 minutos, acho que eu fiz, que era novo ainda. Pô, aí comecei, fiquei um ano e meio com eles, aí foi tudo onde...
E teatro é uma galera, né? Então é tipo o grupo de pagode o cantor único ali, né?
Então... Aí se divide, porque você paga a produção, você paga o teatro, você paga as despesas que você teve de divulgação, que antigamente era flyer, era cartaz, tudo isso. Né? Então, putz, quando eu vi aquilo, aí a coisa começou a caminhar para mim na comédia também. Né? Aí veio corporativo, né? Empresa, que é onde a gente realmente faz um trabalho mais dedicado, que geralmente é da onde vem mais valor, que as empresas elas têm um valor para investir, seja para Cipate, seja para um evento, coisa assim, e acabam contratando a gente para fazer algum trabalho assim. Mas aí foi tudo onde começou. Né? Aí veio o Clube da Comédia Stand-Up, né? Praticamente na mesma época, que tinha o Márcio Ribeiro, Marcelo Mansfield, tinha a Marcela Leal, o próprio Robson Nunes, Oscar Filho, Rafinha Bastos, né? Toda essa galera aí. Depois veio o Danilo, entrou também. Cara, eu vi tudo acontecer. E a gente estava nesse meio fazendo tudo acontecer em São Paulo também. Que a gente subia no palco.
Ali, né?
Subia no palco, o pessoal sai, põe música. Ninguém sabia, ninguém tinha o hábito.
Uhum.
E a gente, de repente, num bar fazendo comédia. Que negócio é esse? Então, cara, hoje praticamente ninguém lembra muito dessa época.
Cara,
né?
a primeira vez que eu vi comédia, que eu vi stand-up, foi no, acho que é o filme do Professor Aloprado.
É, pois é, que tinha. Então, um professor meu no teatro, chamado Hélio Cícero, que fez também uma peça chamada O Fingidor, que era Fernando Pessoa. Ele fazia o Fernando Pessoa e os seus heterônimos. Era linda a peça. E ele que chegou assim e fala, cara, eu olho pra você, eu vejo um negócio que eu vi nos Estados Unidos, sabe? Que não tinha aqui. Tinha Zé Vasconcelos, Chico Anísio, tinha Jô Soares que fazia, mas não tinha um nome.
Uhum.
Stand-up comedy, né? Então, cara, aí depois ele fez até uma brincadeira com a gente lá na própria PUC, lá foi legal pra caramba, mas você vê outro visionário, cara. Acabei indo pra essa área.
Tinha, né? Também a... Putz, como que é o nome, cara? Tô ruim de lembrar o nome hoje, mas a...
Do stand-up?
É, que era... Que é homossexual, que... É... Caramba, ela tem uma piada.
A Nani People?
A Nani People,
ah,
né?
A Nani
já fazia, né?
A Nani sempre foi comediante sensacional.
Ela tem
Só que
piada.
Ela não tava no clube, assim, né?
Ela já tava, tipo, mas trilhava a carreira
ela
dela.
Ela trilhava a cadeia dela como drag, né? Na
uh-huh.
parte de shows, assim, que colocava comédia. Era sensacional.
Nossa, ela é muito boa, né, cara? Muito boa.
Tinha muita gente já fazendo comédia sem saber muito o que ia dar esse negócio em São Paulo, por exemplo. Em Fortaleza já tinha a tradição, né, dos comediantes de lá, que faziam mais piadas, que eram personagens. Né? Hoje também tem stand-up lá, mas a gente foi no olho do furacão mesmo. O pessoal não sabia o que estava acontecendo, então a gente puxou essa galera. Né? Então, eu estava até conversando no bastidor aqui, Tiago Ventura, Igor Guimarães, Márcio Donato, todo mundo passou no nosso palco. Eu tive um projeto de mais de 15 anos com o Japa, que é o Marcos Aguena, né, que foi meu parceiro de muitos anos. E, putz, muita gente fez com a gente mesmo.
Que legal. O Ari Toledo também fazia sozinho antes, pois mas
é.
Era piada,
mas
né?
Mas aí são piadas, mas criadas por ele. Então, né?
Uhum.
E a gente brinca muito, né? Que piada sempre foi desgraça pra alguém, né?
Uhum.
Alguém sofreu aquilo pra depois virar piada. E a comédia é meio que isso. Ela
sempre
mostra
tem
de
um
uma
alvo,
forma,
né? A piada, né?
Tem.
Se não tiver um alvo, não tem graça, né?
Pois é.
E acho que se não o cara não sofrer, não, acaba não tendo aquela piada que você ri de canto de boca, assim, né? Meio sem graça,
então.
Né?
Mas aí é nisso que hoje, principalmente hoje em dia, você tem que tomar muito cuidado, né?
Uhum.
A pessoa pode se doer aí e lascou. Aí acaba a comédia, cara.
Eu gosto da frase do Danilo, que ele falou que a partir do momento que as pessoas começaram a entender que se ofender com uma piada dava dinheiro,
uhum.
foi o que virou esse as perguntas do limite do humor, esse tipo de coisa.
Pois
né?
Pois é. Meio que virou isso. Né? Então já me perguntaram, fala que eu te escuto da Record até nisso, né? Que eu participei pra falar desse negócio de limite do humor, essas coisas.
Fala que eu te escuto, é foda, hein?
Você acredita, cara? O tema foi, porque tinha acabado de acontecer o negócio do Léo Lins lá.
Uh-huh.
E aí teve esse tema. E nesse tema chamou eu e mais uns três lá pra falar sobre
não
isso.
Tinha o... Acho que era o Pânico que fez o Fala Que Eu Te Chupo, lembra?
É, isso? Tem vários.
Pânico era bom, né, cara? Da TV lá.
Ah, tem muita sátira em cima disso, né?
Tem, né? Muito bom. Legal. Ah, tinha o MTV também zoava, né? MTV. Fazia uma ligação lá, fingindo que...
Então, tem o Fala Que Eu... eu tenho o Fala Que Eu Discuto.
Fala Que Eu Discuto.
É, então, ixi, tem muito...
Legal. Cara, e aí você começou a fazer show solo, você fez esse projeto que você falou que passaram vários comediantes por
Sim,
lá.
que era o Pay Per View, que é onde eu me aprofundei também em produção, em conversar com os donos desse estabelecimento, mostrar para eles como era importante ter um trabalho desse lá, artístico lá dentro da casa dele, porque tem muita gente que não entende até hoje, tá? Como que isso aí funciona, tem medo. Hoje é impressionante a quantidade de casas que tem medo de colocar. Como, ah, não, os
Comediante.
caras vão vir aqui, vão humilhar alguém, vão falar palavrão, vão não sei o quê. Cara, e assim, o meu projeto, que hoje é uma empresa, só que o Pay Per View acabou em 2022. Hoje eu tenho a CJ Produções, que é minha. Que aí eu faço todo esse trabalho, levo elenco, então tenho elenco também para levar. Então a gente se molda de acordo com a necessidade da casa. Mas as pessoas têm muito medo, muito receio hoje, devido a esses acontecimentos que gerou esse negócio do limite do humor.
Caraca, mas você pega, sei lá, show de o Rabin, você pega o. Eu fui no Albany lá em Itu que teve também esses
Rabin,
dias.
Albani, Murilo Couto, o próprio Sarro, Vitor
Pô,
Sarro, esses
você olha,
caras.
não tem lugar para sentar, né, cara? Se você
Exato.
não comprar com antecedência, você
Né?
perde.
Então,
E o
por
cara ainda
isso.
tem medo ainda.
Então, por isso muitos não estão fazendo muito bar também hoje. Hoje é mais teatro, que aí teatro você tem o foco. Mesmo assim, dá chabu, né?
Dá.
Vai lá assistir, tá desavisado que é o que o cara fala. Ô, não gostou o cara falou, não.
Mas tem uns bar ruim também pra você vai assistir também. Você
Então,
faz em cima de umas banquetas.
tem que tomar cuidado, né? Porque a gente também encontrou muito aventureiro por aí. Eu perdi casas por causa disso. Que eu tinha um projeto sólido, porque eu não faço por bilheteria. Bilheteria? Ah, é legal. Ah, então você. Cara, se eu fizesse bilheteria, eu tinha uma casa por dia para fazer. Mas é outro tipo de trabalho. Eu converso com o dono do estabelecimento para mostrar realmente para ele o quanto a parceria é válida e o quanto ele pode ganhar a mais. Ele ganha em cima do show e ganha em cima da comida e bebida dele. E ele não presta atenção nisso. Acaba não vendo isso. Ah, não, estou cedendo espaço para os caras, dou a bilheteria 100% para você. Mas não é muito assim. A não ser que você tenha um produtor focado em fazer produção. De repente, você pode
Funciona,
ganhar até muito mais que os artistas, mais que a casa. Entendeu? Mas no caso, né, tem muita gente que se aventura, vai, aí não coloca a gente, aí o que acontece? O cara fica pé da vida, fala, não vou fazer mais essa porcaria aqui, porque. E nivela todo mundo por aquele,
por
por baixo.
baixo, né?
Né? Então a gente acaba perdendo o trabalho. E eu perdi várias casas por causa disso. Né? Da pessoa entrar lá e falar: não, não cobro fixo, não, é só bilheteria e levo todo o equipamento. Então não tem cuidado. Quando você não tem cuidado, igual tem uma casa em Mogi Guaçu que é o Botequim. Tá há 12 anos comigo. Começou com o Pay Per View e agora está comigo. Né? Tive uma casa chamada Quintal do Espeto, também junto com o Pay Per View, que era o Rodrigo Cáceres na época também, o Dinho Santana, eu e o Japa, que a gente teve várias formações. E também durou mais de 6 anos. Ou seja, quando a gente entra, a gente fica um bom tempo. Suzano, Boteco Matias também, que está até tentando retomar, né? Foi uma casa que a gente ficou mais de 6 anos com shows semanais. Quinta-feira, 23 horas e lotava.
Caraca.
Você entende? Então, assim, a gente fideliza. Por quê? Porque a gente tem cuidado tanto com os convidados quanto a estrutura.
Você acha que esse show semanal, ele acaba sendo meio que um brand awareness, ele vai ganhando reconhecimento de marca com o passar do tempo e cada vez ele vai lotando mais?
A nossa ideia sempre foi, enquanto Pay Per View e enquanto é a minha cabeça hoje também, mas hoje está mais difícil fazer isso. Foi o quê? Você tem um bar. A gente colocou a marca lá. Vamos supor, o Humor Está No Ar, que é o meu solo. Mas só que eu tenho comédia à brasileira também, que aí eu misturo tudo, todos os estilos de humor. Não tenho só um estilo de stand-up, coisa assim. Mas a não ser que você fale, não, eu só quero stand-up. Ótimo, vamos fazer. Aqui um stand-up e a gente coloca o nome da sua casa, coloca o stand-up. A gente faz um negócio personalizado. Aí não tem problema. E aí, cara, é onde a gente faz o diferencial acontecer. As pessoas irem, quer dizer, que a gente queria que acontecesse, que aconteceu durante muito tempo lá atrás. Que era assim, ah, tem o Pay Per View, que era o nosso projeto lá. Aí, Pay Per View que tá aí fazendo show? Ah, então vai que é show bom.
Ah, sim.
Você entendeu? Não só o nosso, estou falando como exemplo, mas
Cria um
tem
selo de
vários amigos
qualidade,
por
né?
aí. É, exatamente. Né? Hoje não, hoje já estão indo mais pelo nome do comediante. E às vezes você leva um comediante de nome e leva outro que não está com o nome tão forte, mas que é tão bom quanto. E aí todo mundo fica conhecendo e aí começa a criar-se essa corrente, vamos dizer assim.
Você acha que, eu tenho a impressão que existe, os primeiros ali, as referências talvez eram os gringos. Ou muita gente também começava meio que por osmose ali. Ele olhava o situacional ali na vida e tudo mais, e achava aquilo engraçado e começava a criar piadas e transformava aquilo num show.
Uhum.
Ia atrás da onda e tudo mais. E eram engraçadas. E aí, o que eu percebo hoje, não vou ser, eu não sou um crítico de humor, nada disso, tá?
Não, mas você é um consumidor, isso, você consome humor. Então
eu percebo que muita gente que está começando, uhum, ele faz piada, são piadas das piadas. Por exemplo, o cara pega o Rafinha Bastos, o Danilo, sei lá, Léo Lins e todos esses caras, e aí, tipo, esses caras parece que criaram posicionamentos, vertentes, como se fossem, uhum, egrégoras energéticas ali. E os caras seguem esses posicionamentos. Ah, não, o meu humor é tipo Léo Lins. Entendi. O meu é tipo esse outro cara.
O meu é tipo Ventura. O meu é tipo... Entendi.
E aí o cara não consegue, na minha opinião, né, de leigo ali, uhum, de consumidor só. E você percebe que ele nunca consegue evoluir para ser ou melhor ou tão bom quanto o cara que ele está seguindo. Porque ele acaba, tipo, sendo meio que uma cópia ali desses outros humoristas. Você percebe isso ou é viagem minha?
Não, acontece sim. Tem várias pessoas maravilhosas que estão surgindo aí com a sua identidade, o que é muito importante, mas tem outros que a gente sente, pô, tem ali. Mas, de repente, a referência dele é o ídolo dele, quer seguir aquela linha, né? Ele quer seguir aquela linha e a gente respeita a coisa assim. Agora, mexer com texto igual ou parecido com stand-up é uma coisa bem complicada assim mesmo.
É.
Né? Ah, seguir a linha, beleza, mas então você faça outra que tenha essa linha, outra piada, porque já aconteceu de fazer um show. Cara, e assim, eu não tenho referência de fora, cara. E quando eu comecei no começo, que deveria ter uma referência de fora. Eu fui começando na raça mesmo,
uhum,
né? Fazendo na raça, sem falar, ah, meu ídolo... Eu não sei até nome de comediante de estrangeiro. Olha só que maravilha, né? Eu não fiz esse estudo, né, pra entrar. Eu fui entrando, a hora que eu vi, eu tava dentro, a hora que eu vi, eu tava aprendendo e tudo foi desenrolando. E foi uma coisa muito...
Eu acho que...
Muito pesada, assim, na época, né? Você entrar sem ter uma referência, sem nada, você entra, putz, a minha cara limpa, eu tô acostumado a fazer um personagem, tô acostumado a fazer umas imitações e não sei o quê. Então você aprende muito na pancada.
Eu vejo, tipo, você pega os gringos mesmo, né? Você pega, uhum, o Adam Sandler, tem, sim, um lá que ele voa, putz, acho que tá na Netflix. Não sei se você já
Robbie
viu esse.
Robin Williams fez um que, porra, eu me apaixonei também, cara.
Animal, né? Fantástico.
Robbie,
né,
Williams. E esse, pra mim, era um ídolo de fora por fazer... É, tragédia, comédia, drama, e ser um comediante no palco usando garrafas de água, fazendo as coisas dele. Então, assim, esse pra mim foi uma referência, mas ela vem bem depois.
Uhum.
Só depois eu fui conhecer mais os gringos.
Tem o Seinfeld lá, que todo mundo fala.
Seinfeld, que virou uma série.
Tem aquele que é o... Putz, que é um... Do Reino Unido.
Do Chris também, que fez todo mundo odeio.
Ah,
o Chris.
O Chris é muito bom, né, bom, cara? Tem o... Putz, tem um cara que é meio bem sarcástico, assim, que é... Acho que ele é de Londres.
Putz, esses eu não conheço muito. Até hoje não conheço muito esses.
Acho que ele é do Reino Unido lá, uh-huh, mas ele mora nos Estados Unidos.
Estados Unidos, cara.
Putz, agora esqueci, uh-huh, o nome dele. É bom pra caramba também. Mas você percebe que o humor dos caras...
Até isso que você falou, tem muita gente que usa até os textos dos caras de fora... Traduzem para português e vão para cima pensando que todo mundo não vê. Quer dizer, o público geralmente às vezes não vê, mas os comediantes sabem.
Né? E assim, o que eu percebo que existe essa assimilação de tentar colocar esse tipo de piada no Brasil e que não sabia que era uma tradução ali livre, né? Mas parece que não pega muito bem, porque o...
É outro tipo de...
O humor é meio regionalizado, você não acha?
Cara, tipo... você viu o professor Aloprado. Se fizer uma daquela aqui, dependendo de onde você for, você apanha, velho.
É.
Né? Então eu já vi gente sofrendo, bem Ludmer mesmo. Né? Foi agredido no palco do Teatro Folha.
Caramba.
Né? Na época. Porque o cara não gostou e ele falando coisa de obesidade, porque ele estava... Né? acima do peso, coisa assim, e o cara se doeu. E foi pra cima. Ele tava falando com ele.
E o cara era gordo ou não?
Era.
Era?
Também era.
Não era mais gordo que o Ben Ludman.
Aí eu não vi pessoalmente, mas se doeu. Então, às vezes, o cara também tá num dia atravessado. É isso que a gente fala, cara. Às vezes tem pessoas que vai num show de humor e não vai com o intuito de divertir. Parece que vai no intuito de arrumar problema. E vai arrumar. Se você assistir uma TV, uma novela, uma coisa, você vai arrumar também problema. Porque tem muita coisa ali também de material aqui. Né, que fala, ah, não acredito. Não acredito
que falou isso.
Então. Então, se você sair para arrumar problema, você vai arrumar. Onde for, cantou uma música. Ah, essa música fala de corno, cabeça ser corneado ontem. Nem você entende?
Tem que respeitar os cornos, o clube dos cornos.
Ou você vai para viajar no negócio, ou você, né? É. Ou você nem vai, porque senão é complicado. Alguma coisa vai te atingir de alguma forma.
Por que será que o humor em si, as pessoas... O cara pega a pilha e vai bater no comediante em cima do palco. Não acontece no teatro, acontece? O cara é o vilão do teatro, já viu? A não ser aquela Paixão de Cristo, já viu? Que o cara invade o palco com capacete, dá um monte de capacetada no Judas.
Pois é, velho. Então, é isso. Ele tomou as duas, entrou e quis entrar na história, né? Mas aconteceu com o Ben no teatro, né?
Mas com o humor acontece mais, acontece.
Acontece bate-boca. Vixe, eu já vi acontecer de um pouco de tudo, cara, em bar, em tudo. São situações que não são impossíveis, não. Elas acontecem.
É fácil de acontecer. Tem que fazer igual o Léo Lins mesmo, fazer capoeira, esse tipo de coisa aí.
Pois é, jiu-jitsu, funciona. Segurança em volta. Não, mas, cara, é que assim, às vezes as pessoas não entendem que a comédia é realmente um veículo para mostrar uma realidade através de um outro ângulo de visão. Né? Então, tem muita gente que não consegue perceber isso. Acho que a gente está criticando só aquele negócio. A gente não, porque eu não uso muito essa linha, mas estou falando assim, os comediantes que utilizam mais essa linha, eles estão mostrando realmente o que está acontecendo.
Uhum.
Né? Porque aquilo vai chamar atenção, só que está chamando atenção de uma maneira que a pessoa, né, ela acha que você só falou a besteira, mas ela não vê que aquilo é um problema social, é um problema de alguma coisa e tem que ser sanado.
É, né? Uma válvula de escape, né?
Exato. Mas já vi também acontecer coisas que o cara quis usar esse tipo de humor e usou muito, muito de uma forma muito complicada, que realmente, né, pareceu uma coisa diferente do que comédia, do que realmente mostrar uma realidade.
Uhum. É. Acho que o objetivo do humorista tem que fazer rir, né?
Exatamente.
Tem muita gente que vai para lacrar, vai para mitar hoje em dia, né?
Exato.
E aí, tipo, acaba perdendo a graça. Que eu acho que quando você sai da sua casa para ir num show de humor, você tá querendo, tipo, você abstrair o mundo.
Uhum.
Você coloca, geralmente, dificilmente você vê alguém num show de humor aqui, ó, no WhatsApp, no
Instagram. Hoje você vê filmando.
Você vê filmando.
que pode dar um BO, né?
Ou seja, a atenção do público tá no palco.
É.
Então o cara tá indo num show de humor, ou qualquer coisa que você peça artística, ele tá indo para viver a experiência daquele momento.
Exatamente.
E se desligar da realidade. Aí você chega lá, o cara começa a falar, sabe, de realidade. Eles falam, pô, aí fica chato.
Hoje,
né?
Tem uma coisa chamada internet que veio para ajudar e também para atrapalhar. Não vou falar que é só coisa boa também, não, porque atrapalha que você vai colocando texto ali e você tem que ficar escrevendo texto atrás de texto. Mas, enfim, ela veio para você falar, peraí, você me chamou para ir que show do Vitor Sarro? Ah, deixa eu ver quem é Vitor Sarro. Aí você vê algumas coisas e fala, é legal. Né? Hoje você já tem ali meio que você quer fazer, no que você vai assistir, você já sabe mais ou menos o que vai ser falado. Né? Ah, vou no show do Léo Lins, deixa eu ver aqui. Você dá uma pesquisadinha antes de ir. Ah, não, meu, obrigado pelo convite, gostei, mas, né, pelo convite aí. Mas,
meio pesado para mim.
Não é o tipo de humor que eu curto. Cara, que cada um é livre para gostar do que quer. Né? A gente acha que tem público para tudo. Igual falam para mim, mas qual é o limite do humor que a gente comentou aqui até? O limite do humor, cara, eu acredito que o humor não tem limite, né? Mas os locais têm, entendeu? O meu limite do humor é a partir do momento que eu começo a não divertir as pessoas. Então, não chegou no meu limite. Não vou nem avançar aqui. A gente no palco faz vários testes, entendeu? De texto. A gente tem várias cartas na manga que a gente vai sentindo que dá mais. Putz, é isso aqui, essa linha que geralmente funciona. Mas cada um tem o seu nicho.
Cara,
para ir pro teatro.
E como que funciona a construção, seu método de criação aí? Você cria um texto e sai testando ele ou você cria piadas isoladas e sai testando?
A gente tem agora noites de teste, né? Igual eu fiz muito na Black House, lá em Sorocaba também, tinha que o pessoal joga as bolinhas, a gente era muito legal, cara. E é um teste de piada, a gente vai colocando piadas novas para ver o que funciona e o que não funciona. Mas às vezes eu faço no valendo mesmo. Eu crio e entrou ali. Embora quando eu faço personagens eu tenho já as piadas que já existiam e eu interpreto as piadas. Entendi. Aquelas que são de domínio público, né? Nenhuma de stand-up de alguém. E eu crio também às vezes textos para esses personagens. Mas é no valendo, cara, que às vezes eu faço. Eu não vou muito em teste de piada, não. Eu não consigo ir. Ah, porque preconceito? Não, eu não consigo ir mesmo. É logística. É na logística mesmo, às vezes eu não consigo, por causa de compromisso. Mas é interessante essas noites de teste. Né? Onde você coloca realmente, você escreveu um pouquinho, vai lá, testa 3, testa 5 minutos, não sei o quê. Também não quer testar um show inteiro, um solo, né? E aí você vai construindo.
Mas se constrói piada-piada.
Piada-piada.
Não é o show inteiro, né?
Não. Aí depois você vai fazer um fio condutor que leva todo esse...
Eu vi uma vez o... Caramba, tô igual o Bruce Willis.
Né? Até no show do Rabin, que você me conheceu mesmo. Uh-huh. Né? Ele segue uma linha, mas você pode ver quantos assuntos ele abordou.
É.
Foram vários.
Murilo Gun.
Cara, é. Murilo Gun é uma história muito louca. Quando ele veio de Recife, acho que o primeiro... um dos primeiros open mics que ele fez foi com a gente.
Sério? Porra,
sério,
ele é bom,
cara,
pra caramba.
Depois
também,
a gente,
né,
vê o cara na NASA, né? E ele é muito bom, cara.
Eu vi uma vez uma entrevista dele falando que tinha uma metodologia pra criação de piada.
Uhum.
Que aí ele joga no Excel. Já viu isso aí?
Cara, tem um programa, parece, que faz isso aí. Tem um aplicativo que você consegue de ideias. Eu não conheço nenhum.
É dele ou não?
Acho que não.
Ah,
não.
Tá.
Mas eu não conheço nenhum. Mas olha só que... Mas dá pra fazer isso aí mesmo. Tá, uma planilha de Excel e você vai...
Ele fez lá a planilha de Excel por temas, e aí era um tema X, Y, Z, e depois o conteúdo, a piada aqui.
Sim.
E é a mesma metodologia para a criação de post de conteúdo para rede social. Aí eu falei, cara, como se a gente parar para pensar...
Quantas ferramentas você tem para fazer o negócio rodar, né?
E comunicação universal, né? É. Então você pode usar, às vezes, gatilhos de marketing que vieram da PNL, esse tipo de coisa.
Muito.
E jogar ali, tipo, criar suas piadas de acordo com... Ou é situacional, ou... Enfim.
Sim.
De uma forma geral ali, usando esses gatilhos e as mesmas técnicas, né?
Dá para fazer tudo isso. Hoje você tem muitas ferramentas aí que te facilitam.
E ele veio do marketing, né?
Sendo que nada, para mim, né? Na minha opinião, nada substitui o caderninho e você escrever.
Uhum.
Eu posso escrever no meu celular. Eu tinha umas 5 páginas de piadas novas. Eu não lembrava de nada. Quando eu escrevia, ela já parece que entra na cabeça. Quando eu escrevo mesmo
no papel.
Na caneta e papel. É impressionante como é diferente.
E como que faz pro cara lembrar de todas as piadas no palco?
Tem alguns que fazem algumas colas. Né, umas colinhas discretas, outra olha mesmo. Em teste de piada, você pode até olhar no celular, olhar numa folha, num caderninho que você foi. Mas é fazer no fio condutor dela. Daí ele tem mais ou menos o que ele vai falar. E estudar. Não tem jeito.
Tem que fazer a piada de frente pro espelho.
Por isso que criar a piada, enfiar no seu texto, que já é o seu carro-chefe, alguma coisa assim, é um risco total. Por isso que existem esses testes. Fazendo esses testes aí é a melhor coisa.
E tem o Igor Guimarães, que é o nonsense lá, né? Que é
menino! Dente culto! Cara, ele é sensacional.
Ele escreve, será? Porque parece que é totalmente improvisado, assim, o show dele, né?
Escreve.
Escreve?
Todo mundo já tem o fio condutor, né? Até os barbichas que trabalham com improviso já tem meio que...
O fio condutor.
A gente tem que ter. Essa aí faz parte. São as ferramentas que a gente tem lá. Mas tem muita coisa também que tem improviso no meio. Com certeza tem. Se você assistir hoje um show e amanhã você vai ver outro.
É verdade. Eu vi um show do Rabin ao vivo e vi depois no... Acho que estava na Amazon. E era, tipo, era o mesmo show, mas tinha piadas totalmente diferentes ali.
É outro, cara. Você põe uma gag diferente, um caco diferente, põe sempre alguma coisinha. Né? Ah, faz o Donald. Putz, vai ter o Donald lá do Celso, do exame de próstata, tá lá. Né? Mas às vezes um exame não é igual o outro exame, ele sofre diferente, as coisas acontecem diferente, né? E é muito louco isso.
E acho que tem a resposta do público também, né?
O público tem uma responsabilidade muito grande com o andar do show. Muito grande. O tipo de retorno que ele dá é o que dita mais ou menos o ritmo do show, cara. É muito louco. Às vezes tem cara que começa até a acelerar, a energia, não sei o quê. Né? Tem outros que já começam a ralentar. Então, cara, é muito doido isso.
Se o cara dá risada daquilo, ele explora um pouco mais aquele texto.
Também.
Né? Eu fiz algumas palestras já e, uhum. tipo, é totalmente isso. Você vai e faz a palestra. Eu dava umas aulas também de marketing.
Sim.
E aí pegava turmas diferentes. Vou explicar das aulas que era o mesmo conteúdo para turmas diferentes. Cara, e tinha gente que você fazia lá, planejava uma hora de aula e você falava em 40 minutos. E você falava, ah, tá, alguém tem alguma ideia aqui?
E ainda daquele jeito, né? Você sai cansado. Que não tem a troca de energia.
Tem que empurrar acabado. Pra caralho pra você conseguir dar uma hora de aula. Aí você fala, putz, se eu fizer... Ah, beleza, fechou aqui 40 minutos, 10 minutos pra pergunta. Uhum. Alguém tem alguma pergunta? Aí você fala, cacete, velho. Em outras turmas, você pega aquela uma hora e você não consegue terminar.
Exatamente.
Porque o cara pergunta, interage, um dá exemplo, o outro dá exemplo.
Exatamente.
Então, acho que o público é muito importante mesmo,
muito
né?
Muito importante. Você viu o show do Rabin mesmo. Eu estou usando porque é lá que você me conheceu também e tal. E é um grande parceiro e foi um baita de um show. Né? O show dele, eu não sei, pode ter durado até 1h40 se bobear.
Cara, deu 2 horas de show,
então,
mais ou menos.
Porque foi, o retorno de plateia estava sensacional. Estava curtindo aquilo, tinha troca de energia. Né? Então, cara, isso faz o show demorar mais mesmo.
E risada do começo ao fim,
né? Exatamente. Que se fosse todo mundo assim, ó, com cara assim, cara, pode ter certeza que ia diminuir show.
É 2, 3 e valeu, né?
Você entende? É muito doido. Isso aí dita sim. Né? Então, eu que faço show em shopping, em hotel, em coisa assim, que às vezes as pessoas não estão nem ali para aquilo, é diferente a pegada. Aí eu tenho que conquistar o público. Eu tenho até um exemplo que eu vi agora para São Paulo, que colocaram o palco no meio da praça de alimentação. Mas, ok, até aí tudo bem, mas eles não deixaram tipo só para um lado. Tinha gente na frente, atrás, do lado e do outro.
Nossa.
Cara, para gente estilo arena, é bem complicado. Porque tem expressão, você não vai fazer a mesma expressão aqui, ali atrás, oh, peraí, deixa eu fazer aqui. Ó, oh, a expressão. Não, você não vai fazer. Né? Que você... Putz... E aí, todo mundo indo, tava o Palhaço Amendoim, tava o Jansen Serra, tava o Bruno Ferreira, né, a Jaque, e todo mundo subindo, mas, cara, quase não se ouvia, porque é barulho de tudo.
De tudo que é lado, né?
Eu, putz, falei assim, como que vai ser? E eu tinha acabado de sair da Mostra Japão, cara, que eu faço a Mostra Japão também no palco, né, que também é um pessoal que nem sabe, né,
tá,
não foi lá pra assistir. E então, cara, eu já tenho meio que isso na veia. Né? Eu tenho uma casa também em São Paulo que eu fazia, que é o Celeiro da Fazenda, que possivelmente volte depois também, que também o pessoal vai para jantar. E eu tenho que conquistar esse público. Então você cria uma expertise. E aí eu cheguei nessa aí e fui, cara, e fiz. Dancei no palco velho. Eu voltei flutuando, porque tive muito retorno de energia. Mas tem praças de alimentação que você não tem certo. E aí você volta cansado. Acabados 15 minutos que você tinha para fazer, que eu tinha 15, acho que eu fiz 28. Mas, cara, não dava para parar. Não dava. Tava fluindo muito, assim. É, já teve caso de 15 minutos. Você fala, meu Deus, 8 minutos, eu quero sair daqui. Você entendeu? Porque é impressionante. Parece que a gente usa 4 partes do cérebro quando tá no palco.
É.
Né? A gente só tem 2, mas a gente usa as 4. Uma que você está falando o texto, ou você está prestando atenção no que está acontecendo, outra você está pensando na próxima piada, né? E a outra que está viajando, tá sentindo o seu corpo, tá, meu, como que eu tô? Tô cansado. É impressionante, cara, como que a gente tem. É, como a gente fica no palco, prestando atenção em tudo, tudo acontece. E, então, assim, por isso que eu falo, cara, o público tem uma grande parcela, né? Do show.
Sucesso, né?
Do show. E eu sou palestrante também, né? Tô construindo uma palestra agora, a palestra show, né? Que é onde eu falo de perder energia, perder tempo e perder dinheiro com coisas que não dão retorno. Eu trabalho muito em cima disso, por muita experiência própria. Né? Então, eu falo dessa, esse é o maior segmento. Mas tem várias coisas que dá para fazer, de vendas, de tudo, que eu fui vendedor. Então eu vou fazer uma palestra show com isso, né? E fiz um curso da hora, muito bom curso também, que me ajudou até na parte de stand-up. E é
cê,
isso.
Você criou um curso, é isso ou não?
Não, você fez um curso. Eu fiz um curso, é.
Ah, legal.
Eu fiz um curso e foi muito bom, muito bom. É muito pesado. Não concluí ainda, para você ter uma ideia de tanto conteúdo que tem. Tem um conteúdo, tanto é que eles dão dois anos para você ter de conteúdo, porque é muita coisa. E são com pessoas sensacionais que têm uma agência, tudo é bem legal. E é uma área que eu sempre tive uma paixão, que é a área da palestra. Ah. Trabalhei com a Yolanda Gatti, que é uma grande palestrante mesmo, dá curso, treinamento, e eu participei de muitos com ela, né? Então, pô, me encantei mesmo por essa área. Então eu resolvi abrir um leque para isso, mas ainda não fiz a minha primeira. Logo sai, vou, né? Estou só deixando,
modulando ela, ali,
é, né? Tô lapidando ali o carvão, né? Que a hora que entrar vai ser bem legal também.
Legal. E quem que você acha que é o sei lá, o top 5 comediantes no Brasil hoje?
Cara, os meus top 5 são os mais, mais antigos, que eu sou fã demais, né? Sou fã de Diogo Portugal, sou fã do Danilo, sou fã do Rabin também. Vitor Sarro tá numa pegada sensacional, o negócio da quinta série tá maravilhoso.
Bom demais, né?
São vários nomes. Eu não vou falar para você, 5 vai ser até difícil. Uhum. Né? Mas tendo o Iaco Siderato, não sei se você já ouviu falar também.
Cara, como
que
chama?
Ventríloco. Chama Iaco Siderato. Cara, é sensacional. É sensacional. Né, o Rodrigo Cáceres também, que está em tudo quanto é programa de televisão, que faz imitação pra caramba.
O Cáceres é o do Coringa, é
não,
esse ou não?
O Coringa é o Dolens.
Ah, sim, eu vi ele no Pânico lá, ele foi não.
Esse foi o Coringa, que é mágico, que é sensacional.
É bom pra caramba também, né, cara?
O negócio dele é fenomenal, cara. Então os caras fazem mágica com humor, que é o Ben Ludmer, o Maurício Dolens, o Caio Martins também, são sensacionais. Eu gosto dessa mistura, eu amo essa mistura. Né? E o Cáceres faz imitação do Zacarias. Né?
Ai, Didi!
Mas o dele é sensacional. Ele faz a cara, ele faz tudo. E faz várias imitações, Faustão, várias. E é um grande amigo e parceiro também. Então o Jansen Serra também tem um texto maravilhoso. Tem uns caras que não são tão conhecidos, estão arrebentando também, tipo o Gilbert César, coisa assim. Cara, tem um texto maravilhoso também. Zé Neves. Enfim, eu ia ficar aqui.
O Zé Neves é antigo, né? Do...
É, dá.
Que
dá
faz imitação lá, né?
Não, o Zé Neves é da Rádio Educadora, que é um.
Qual que é o que faz a imitação? Que é do. Putz, era de Santos. O programa rodava em Santos.
Imitação?
É.
Caramba, e olha que eu sou imitador, hein?
É alguma coisa de. É Zé também, cara.
Ah, o.
Zé.
Ai, cara, é o.
Que eles fizeram...
Beto Hora, não é? Não é
Beto Hora. Hora, é. Eles Beto fizeram Hora, na 105 é. Também. Uma...
Maravilhoso também,
Beto. Puta, Hora. Ele é bom pra caralho, é. Né, velho?
Então, e eu era muito mais imitador, né? Hoje eu não imito tanto, mas eu imitei muita.
E o que você tinha de imitação?
Ixi, tinha Celton Mello. O Pato Donald já é mais conhecida, né? Que eu faço.
O Celton Mello, dá pra fazer um pouco?
Você dá pra fazer. Se você quiser me entrevistar, não tem problema.
Eu o cheiro do ralo. Que,
eu já cheirei ralo, fui palhaço, tive mulher invisível. Eu continuo dizendo que meu nome não é Johnny. Fazia ele, fazia... Marcelo Rezende também, que... Põe na tela, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Gente, como é possível uma coisa dessa acontecer em São Paulo? Então, tinha muitas imitações que eu fazia mesmo. De desenho também, várias. Né? Barney, que é do, mais do meu tempo, né? E aí, Fred, vou jogar boliche hoje.
É, e hoje não dá, né? Eu
fazia várias.
O Pato Donald é bom,
né? Ah, o Pato Donald é... Esse eu tenho que fazer nos shows, né? Quando eu não faço, o pessoal fala, não, peraí, eu... Quero ver o Pato Donald.
Ah, pessoal, que delícia essa linha, podcast demais.
Aí tem o Bob Esponja, que é o mais atual, mas eu tenho que me atualizar até nessas...
Nas imitações.
É, porque eu sou dublador também, eu fiz o curso de dublagem, mas eu não me envolvi. Eu fiz acho que 3 trabalhos só como dublador.
Que legal.
3, e um deles eu fiz 5 vozes.
Caraca.
5. Porque eu não sei o que aconteceu com os dubladores oficiais, que eles tinham que entregar um trabalho no tipo dia seguinte, e eu fui fazendo imitação dos caras que imitavam.
Puta merda.
Aí tinha hora que eu tinha que parar e falar assim, põe de novo, pra eu ouvir, pra poder fazer. Que era louco, um desenho, né, do Teleco Teco, que tinha até o Celcinho Russomano, que era da parte... Meu, eu fiz 5 vozes. Aí eu fiz 3... Pra Gatorade, na época também, que foi uma propaganda que tinha o Leão, não sei o quê, eu e o Japa. A gente dividiu quantidade de vozes. E era maravilhoso. Eu sou, adoro criar vozes. Pô, se eu entrasse no mercado da dublagem, né? Mas eu acabei não investindo ali, né, meu tempo.
Você acha que o cara que é imitador, ele nasce com esse talento ou tem como o cara aprender a fazer isso?
Tem como aprender, mas o dom é fogo.
É
bicho.
Dom, né?
É impressionante. Fala assim, ah, como você faz o Donald? Cara, faz assim, ah, como você faz isso aqui? Cara, né? Não tem jeito. O Cáceres até teve um negócio na IG, uma vez que ele ensinava a imitar, né? Que o meu, por exemplo, ah, o Pato Donald, como que imita o Pato Donald? O Pato Donald faz assim, ó, imita um gato. Pronto, agora começa a falar como gato.
Opa, nossa, meu Deus!
Mas não todo mundo consegue falar como gato. Você entende? Então, aí entra dom.
Eu não vou tentar, eu vou tentar mais tarde.
É, então. Aí entra dom. Aí você vai, ah, Bob Esponja, como faz? Cara, eu jogo no nariz aqui, mas eu não sei. Igual eu te falei, quando eu via uma voz diferente, a minha laringe parece que se posicionava pra fazer a voz. Né?
Que fazer... louco que
é. É, né? Chegava, pô, e antes de me tornar imitador profissional, eu já fazia essas brincadeiras. Pô, o Donald nasceu quando eu tinha 8 anos. Eu brincava na rua fazendo Pato Donald. Né? Aí o Mickey e tal já posiciona. Aí você vê personagem na TV, igual o Rei do Gado, não sei se você lembra dessa novela.
Lembro.
Que tinha
Pô, o Fagundão.
Não tinha mesmo jeito. Pelo amor de Deus, não aguento mais esse filho dando problema. Aí vem o Caxias lá, pois é, meu amigo. Então, cara, já posicionava.
Então, esse é o cara que fala Chiquita.
É,
não
é? É Chiquita. É hoje, Chiquita. Aí veio o Tonho da Lua. Ah, o Amaúti, ah, que ruim. E aí pegava, ia pegando isso rápido e fácil. Então, é meio que dom mesmo. Tem o Robson Bailarino também que...
Porra, é muito bom,
eu
né, cara?
Vou fazer show com ele logo.
Imita
logo
o Raul Gil, né?
E agora, vem aí? Você entende? Então, nós imitadores, e quando a gente vê alguém imitando, parece que facilita um pouco o caminho, né? Você acaba imitando o imitador, mas você tem que trabalhar depois para ir buscar a voz original, né?
Que eu vi o bailarino fazendo, era o Raul Gil e o pastor, o Silas Malafaia.
Cara, muito bom.
Ele falava, o Malafaia é só gritar mais, né? É. O Raul Gil faz de um jeito, fala, e agora? Vem aí. E aí o Silas Malafaia, você grita, né?
Pois é, e tinha aquele outro pastor também, esqueci até o nome dele, que o Cáceres faz maravilhosamente bem, aquele que faz o...
Do chapéu, Valdomiro.
E agora, meu filho, você vai ver uma conta. Então, cara, é muito, muito legal. E eu adoro fazer. Agora, o Iaco Siderato, que eu te falei que faz boneco, ele imita com a boca fechada, filho da mãe.
Caraca.
Faz a Araci, faz o Lula, faz o Bolsonaro. Fala, cara, não é possível, com a boca fechada, bicho.
É ventríloco, né?
É ventríloco, cara. Tem um boneco chamado Petraque, que é coincidaço. Tem mais de 3 milhões em TikTok, mais de 1 milhão em YouTube.
Caramba.
Famosaço, famosaço. Gente boa demais, assim. Um grande
tem,
irmão.
Tem aquela piada do... Abraão ia matar o sacrificar, né, o Isaac.
É.
Conhece essa?
Não, deve... conheço.
Não? Aí o Abraão foi sacrificar, levou lá pra pedra e tal. Aí a hora que ele amolou o facão e tal, ele foi. Aí ele falou assim, Abraão, não precisa, era só pra testar sua confiança em Deus. Ele falou, ah, obrigado. Aí o Isaac levanta e sai correndo. Aí passa um cara falando, ah, não vai matar você não, você não viu Deus falando com ele.
É.
Fala, não vai o caralho, se eu não fosse ventríloco, eu tava fudido. Ele fala.
Pô, ótimo essa, hein? Ótima, ótima.
Então tem, ó, tem o ventríloco faz tempo, é o Isaac que inventou.
Pois né? De ventríloco tem ele, tem o Arley Santana, outro grande parceiro e irmão que já foi do CQC também. Né? Não tem muito ventríloco no Brasil, né?
Não tem muito.
Não tem muito. E é maravilhoso, cara.
Tem o Morgado, né? De imitação.
Morgado,
também.
Baita imitador, baita parceiro.
Morgado é fera, né, cara?
Então, legal. Cara, tem imitações pra caramba, assim, que ainda faço, mas né, eu não estudo mais direcionado pra isso. Tinha o Scooby-Doo, Salsicha, que fazia também. São desenhos mais antigos que pegam um público mais maduro.
Uhum.
Né? Ei, Scooby-Doo, cadê você, meu filho? Tô aqui, Salsicha. Né? Então, tinha uma piada que eu fazia com eles.
Cara, e você acha que tem o mercado do humor, assim, principalmente de show? Você acha que ele é muito amador ainda? Tem muito a evoluir? Porque você falou, às vezes o cara faz por bilheteria, leva equipamento todo. Tipo, o cara monta o show sozinho ali. Põe tudo que tem no risco.
É o que a gente chama dos aventureiros, né? Que acha que é fácil fazer um negócio. Hoje já temos o quê? Produtores focados nisso que são sensacionais. que não fazem o stand-up, eles só fazem a produção. Uhum. É o que a gente sonha. Para não ter dor de cabeça, chegar, fazer o show, ir embora e receber o cachê. É um dos nossos sonhos de consumo, é ter um produtor nosso para tomar a frente disso aí. Para ter os cuidados, principalmente. Uhum. Né? Mas tem muita gente que viu um bar, posso fazer um show aí? O cara pode. Aí vai o cara, aluga equipamento, ou leva equipamento, tudo. E uma das coisas que a gente fala é que da casa tem uma estrutura. Eu não tenho estrutura? Então eu tenho quem? Tenho um parceiro e você embute num pacote. Uhum. Né? Você levar tudo que você corre um risco absurdo. Aí você tem que ficar dando VIP pra encher a casa do cara, o cara vai ganhar e você vai ganhar o quê?
Acaba não ganhando.
Pois é, cara.
Deu horário, desperto.
É a hora do meu Rivotril. Não, legal, brincadeira. Pô. Mas assim, então tem diferença de produção com produção. Né? Muita gente já conhece a gente no mercado. Como eu falei, eu tive 15 anos no Paper Hill e continuei produzindo. Da mesma forma, né, tomando os mesmos cuidados. A gente acaba sendo surpreendido? Sim. Tem casa que está estruturada, já está tudo certinho, chega lá e dá um pau. E aí você vai fazer o quê? Meu, vamos tentar arrumar a solução. E a gente tenta arrumar a solução. Né? Mas, se é corriqueiro, se é um cara... você pega umas coisas complicadas. É. Né? O cara que põe o som no chão lá e não tem uma mesa. Põe o microfone ligado na caixa direto. Então, você tem que ter uns cuidados, que voz não é igual música também. Uhum. Às vezes tem algum lugar que está estruturado para música, mas para fala não fica legal. Né? Então, a gente tem que tomar uns cuidados. Luz, iluminação, essas coisas todas. Você tem que... Né? Porque às vezes você tem resistência até da própria casa. Uhum. Eu mesmo já comecei um projeto que duas não estavam à luz lá do jeito que eu pedi. Não vou cancelar o show por causa disso. Porque, pô, tinha gente na casa, a gente foi assistir coisa assim. Mas aí você começa a falar, cara, põe, você vai ver como muda. Tem gente que vai tirar foto, aí vai tirar foto, vai ficar escuro, não vai ficar legal. Vai falar, putz, você nem vai atrair mais gente. Fala, um lugar que tá escuro, não dá pra ver o artista. Então, são essas preocupações, por isso que eu gosto de sentar e conversar com o cara da casa. Por mais que ele não é do ramo, né? E eu falo também outra coisa. Quando eu tô na casa, eu viro o produtor artístico das noites de stand-up ou de show de humor. Porque, cara, se virou as costas, chega alguém lá, oferece com um valor mais irrisório, é aquilo que eu te falei. E às vezes a qualidade não é legal, acaba queimando todo mundo. Não. Né? Então, se o cara procurar, você fala, procurar. Deixa eu ver quem é o cara. Né? Porque teve um caso que eu tava em negociação com uma casa maravilhosa, hein? Uma casa estruturadíssima. E aí aconteceu do cara me enrolando, não, vamos conversar sim, vamos marcar a reunião. Aí o que aconteceu? Aí eu vi um flyer de uma galera ir fazer lá, em 5.
Nossa.
Mas nenhum dos 5, cara, não era... não sou ninguém pra julgar ninguém, mas tô falando assim, não era o nível que a casa pedia.
Uhum.
Tanto é que fizeram o quê? Não fizeram o show aonde era pra fazer o show. Colocaram os caras, tipo, numa sala pra fazer. Os caras tiveram que alugar todo o equipamento, cara. E aí? O que aconteceu? Não parou, foi legal, cara.
E parou de ter, né?
Não foi legal nem pro comediante. Entendeu? Que depois falou, Celso, você não acredita como que foi. Entendeu? Foi complicado. E não foi legal pra casa. Poxa, cara, tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Do mesmo jeito que eventos.
Senão o cara não faz o gol, né?
É.
O cara tá fazendo aquilo lá, é a mesma coisa do... Você vai no médico, ele fala pra você tomar 10 gotas de remédio. Você toma 5.
Pois é.
Não funciona e perdeu o remédio, né?
Exatamente. E você vai continuar com o mesmo problema. Se bobear, você até agrava, porque vai criando-se outro problema, né?
É.
E é isso. E eventos também empresariais, a mesma coisa, cara. Se você não tiver cuidado... Entender o que o cliente quer, ele te briefar da forma correta também. Às vezes fala assim, ah, nem precisa do briefing, é só chegar. Cara,
precisa,
pede, né? Um briefing. Porque pode dar enrosco. Pode dar problema. Né? Então, são os cuidados que a gente tem que ter como produtor e como artista também.
Legal. Cara, e o que você está fazendo hoje? O que você tem de show? Como é que está...
Bom, hoje eu tenho uma casa lá em Mogi Guaçu, que é o Botequim, que é toda a última terça de cada mês, mas esse mês não vai ter porque vai ser véspera de feriado, é outra vibe, né?
Uhum.
Agora eu tenho lá, eu tenho Feijão de Corda em São Paulo, também que tá se mantendo, e hoje fixo mesmo é isso, mas tem os esporádicos, né? Teatro Gazeta, que a gente faz o show de mágica e ilusionismo lá, sempre tem, Eu sempre posto nas minhas redes sociais toda a agenda, coisa assim. Eu vou fazer o My Fucking também do Danilo Gentili. Né? Tem o show que eu vou fazer em Salto, né? Também, que é onde eu tô morando hoje, que é no Galeria. Né? Logo, logo no Palma de Ouro também, um meu.
Bacana.
Né? Então tem muita coisa para acontecer. Né? Mas fixo mesmo é só o Feijão de Corda, que é bimestral, e o Botequim. Esses são os que estão fixos. Casas estão interessadas? Muitas. Tô precisando conversar com eles? Tô. Para mostrar como realmente funciona. Porque, como eu te falei, hoje o mercado está com medo de colocar e dar problema para casa ao invés de atrair gente.
E aqui em Indaiatuba, tem alguma em mente? Indaiatuba, alguma que seja legal? Indaiatuba, você conhece?
Indaiatuba, eu acho que tem aqui uma casa chamada Espetinho que está fazendo, mas eu não conheço. Eu não vim fazer em Indaiatuba ainda. Quem sabe logo, logo.
Ah, tem o The Hops. O The Hops é legal aqui, cara.
Aí, ó.
É um bar, né?
Eu fiz muito tempo o João Coragem aqui.
O João Coragem é legal.
Quando eu tinha aquela parte que agora diminuiu, né, a casa, que era uma casa de show que tinha ali do lado, uma barrada.
Era
então
top,
aquele palco, né? Passou Ventura, passou Igor Guimarães, passou muita gente aí do que hoje está estourada no João Coragem naquela época. Até o Renato, que não sei se está morando aqui ainda, que produzia, que era Infine. Infine Produções, era muito legal. E, mas assim, quem sabe... Né? Eu ainda não fui a campo, porque eu estava com uma casa semanal, e casa semanal demanda tempo pra caramba, e era uma casa censura livre. Ou seja, eu tinha... É até ruim falar censura, eu vou falar indicação livre. Né? Que eu tinha que ir atrás de pessoas que não falam besteira. Né? Que era o celeiro da fazenda, então toda segunda eu estava lá.
Difícil,
mas
hein?
Devido a alguns problemas deles, assim, a gente acabou parando, dando um tempo aí. Mas quem sabe volta aí mais pra frente. Né? Então essa semanal me comia muito tempo. Então essas três casas já, né, ia como convidado em outras. Então eu estou aberto à negociação, à conversa, a tudo. Agora eu trabalhando também com o Erasmo Macella, né, que faz a FM90 lá em Salto, que pega aqui também, pega aqui, pega em Itu, pega toda a região. A gente faz um programa chamado Rota Sertaneja, né, que vai das 5 às 6 e meia da manhã. Né? E, lógico, é dele o programa. Eu vou lá de encherido e a gente fala... Meu, é muito gostoso fazer. Eu amo rádio, cara. Amo rádio. Amo. E era para ter meu podcast também, que eu adoro fazer isso aqui. Só que deu errado. Mas isso aí não deu errado o programa, o negócio. Deu errado com a produtora.
Com a produtora.
É, infelizmente. O que me levou, discutiu com o dono do negócio. Aí eu fiquei puxando para lá e para cá. Eu falei, quer saber? Eu vou ficar com ninguém, deixa eu correr. E que é o Humor Está No Ar também, que é um podcast que eu tenho na manga. E, cara, tô aí, tô fazendo rádio, fazendo, né, TV, tô um pouco afastado, mas se Deus quiser, logo, logo eu volto para fazer alguma coisa em TV. Tô gravando uma escolinha, mas não é fixo ainda, é uma coisa que a gente tá conversando para tentar entrar para rede TV. Fazendo shows em teatro, show em bar, show em evento corporativo também, que a gente faz bastante, tanto com tema... Né? Eu quero o tema disso, quanto sem tema também. Não quero tema, não. Quero para divertir a galera aqui. Pô,
livre, né, Valeu?
Sensacional. Né? Fazendo shopping, fazendo resort, fazendo um pouco de tudo.
Legal. Pô, eu queria agradecer, cara, e pedir para você deixar seus contatos. Como é que faz para as pessoas te encontrarem?
Eu vou deixar meu celular aqui, se me ligam.
E contratarem. Pode ser.
Cara, meus contatos, rede social é Instagram hoje, que é @CelsoJuniorHumor, que também é Kawaii, é TikTok, tem um pouco de tudo aí. E também o canal do YouTube. Mas quem quiser, também tem o da CJ Produções, tem também @ACJ Produções Artísticas.
ACJ Produções
Antônio Artísticas. Celso Júnior. Né, que esse eu mantive o ACJ lá. E o telefone é 11 986650625, tá? Que é o da produção.
Legal.
Tá, para contratar show, coisa assim, aí a gente faz reunião, deixa o negócio, deixar o cliente bem seguro, mesmo que ele tá levando para lá.
Legal. Porra, obrigado, cara, mais uma vez da participação, aí dá uma moral aqui pro nosso podcast.
Eu que agradeço.
Volte sempre, se tiver mais um show novo para divulgar, pode portas
pode
abertas.
Sempre tem, sempre tá pintando coisas aí, a gente conversa assim e vai assistir também, né, cara?
Foi
aqui nas imediações.
Pode deixar que eu
vai
vou.
Ser um prazer recebê-lo. E para mim foi um prazer também participar, adoro participar de podcast que a gente fala um pouquinho, porque tem muita gente que não conhece por trás do artista que tá ali, o que passou, o que aconteceu, porque, nossa...
história, né?
Seria um podcast para 3 horas pra gente falar tudo aqui. Mas agradeço muito mesmo a oportunidade. da gente poder falar, poder dar voz também ao humor, mostrar mais ou menos como que funciona, os cuidados.
Legal, eu que agradeço, cara.
E sempre à disposição.
Queria até aproveitar a oportunidade e pedir para as pessoas também seguirem aí o Beats Podcast no YouTube.
Pô, por favor, hein?
Então, se inscreve lá, aciona o sininho para receber as notificações.
Sim.
Seguir a Beats também nos outros canais, aí nas outras redes sociais, está tudo como beats.digital. Me segue também lá, tô como Adriano Klump, o Klump é difícil, eu vou soletrar. É tipo o professor Aloprado,
é,
né? Da família Klump. É K-L-U, M de Maria, P de Pato, P de Pato. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.
Ah, e vai ter Valeu. Link na minha rede também, vai ter link na minha rede também dessa entrevista e,
boa.
E também do canal. Conta Fechado. Comigo para fazer o pessoal assistir o seu canal, que tá sensacional.
Maravilha, obrigado, Celso.
Imagina, obrigado eu.
Até mais, valeu.
Valeu.